Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Que a paz do Divino Mestre, meu caro ouvinte, esteja com você. Alcance a sua vida, o seu coração, sua mente, onde quer que você se encontre. Que o Evangelho continue a ser essa diretriz segura para que possamos trilhar os nossos caminhos temporários enquanto estamos como encarnados, mas cheios de oportunidades e resgates perante a justiça divina. E para continuar estudando este Evangelho de amor, de luz, de paz, que nos liberta de todo mal, continuamos estudando Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado Mãe. E o autor começa exatamente exclamando: Mãe, de onde virá a magia que esse nome encerra? Por que será que somente ao pronunciá-lo um sentimento augusto e santo de respeito nos invade o coração? De onde lhe vem o culto que se lhe presta, a homenagem que se lhe rendem todos, mesmo aqueles cujos caracteres ainda se ressentem de graves senões? Por que será que a simples palavra mãe, tão singela, tão humilde, que só três letras requer, tem o condão maravilhoso de fazer vibrar as cordas dos sentimentos, por mais embotados que estes estejam? O que há nesse nome de extraordinário não está nas letras que o vestem, está no espírito que o vivifica. A letra é a sua forma exterior, como a matéria o disfarce que encobre a alma. Mãe quer dizer abnegação, desvelo, carinho, renúncia, afeto, sacrifício, amor, numa palavra. São esses os seus predicados inalienáveis. Daí a origem de sua eloquência, de sua fascinação, de seu prestígio, de sua força, de seu encanto. Ser mãe não se resume no fenômeno fisiológico da maternidade. Ser mãe é possuir aqueles valores ou aquelas virtudes e proceder em tudo consoante ao influxo que das mesmas deriva. A legitimidade do título vem, pois, do moral e não do físico, da alma e não do corpo. Há mulheres que geram filhos sem jamais se tornarem mães. Outras há que o são de nascimento. E assim só ia acontecer com tudo que paira no plano objetivo. A verdade não está na letra que afeta nossos sentidos. Está invariavelmente no espírito que movimenta a forma, que anima a matéria, que vivifica a letra. Vamos elucidar este verso.
Elucidando o verso.
É da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Temos aqui, meu caro ouvinte, a distinção entre os elementos matéria e espírito. A matéria, o corpo físico de carne. O espírito, encarnado, portanto, a alma. O corpo designa a personalidade, a transitoriedade das aparências, mas a alma revela o caráter, a essência, a responsabilidade ao assumir o compromisso, cumprindo o dever que nos cabe. Assim, Pedro de Camargo designou a função da mãe, que vem da alma e não do corpo, quando ele afirmou que a legitimidade do título vem, pois, do moral e não do físico. Porém, o físico é igualmente importante, tão importante que o próprio mestre precisou de uma mãe para encarnar entre nós. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
Diretrizes libertadoras.
Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, sob o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O subitem Piedade filial, o item 3. Allan Kardec esclarece: o mandamento Honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, às quais tanto maior mérito tem, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial, grata a Deus. E mais adiante nesse capítulo, no item 7, temos o subitem Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Allan Kardec comenta: quanto à sua mãe, referindo-se à mãe de Jesus, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou, com a chegada de sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Portanto, meu caro ouvinte, a capacidade pedagógica do mestre em fazer de uma ocasião um ensejo para trazer profundos ensinamentos é da sua característica de espírito puro, portanto, de uma inteligência excepcional. Quantos órfãos são acolhidos por mães de coração que desempenham a função da alma e, portanto, sem exercer a do corpo, obrigatoriamente, dando à luz a criança, tenha como filho. Mas, meu caro ouvinte, o que Santo Agostinho disse a respeito da sua convicção com relação ao mundo espiritual envolvendo o desencarne da sua mãe? Vamos retirar este véu.
Retirando o véu.
Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Fragmento do item 11. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Mais adiante temos: podem ler-se nas notáveis confissões, e aí a comunicação se refere à obra em que esse espírito, Santo Agostinho, escreveu quando encarnado, que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica, que era sua mãe, Mônica. Ele dizia: estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina porvindoura. Essa é a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu-se o ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Assinou o Espírito de Erasto, discípulo de Paulo, na cidade de Paris, em 1863. Vamos continuar estudando o capítulo Mãe, já já no próximo bloco.
Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos capítulos do estudo da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o capítulo Mãe, e Pedro de Camargo está fazendo a distinção entre a ação corporal de gerir um outro ser com a função e o dever da alma de mãe, cujo amor é um dos maiores exemplos que nós conhecemos depois do Cristo na Terra. Mas, meu caro ouvinte, o que a doutrina espírita nos revela quanto às inúmeras personalidades que possuímos, tendo, sendo espíritos reencarnantes, com relação ao número de parentes, mães, pais, irmãos? Vamos elucidar esses conceitos.
Elucidando conceitos.
Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Subitem: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Item 20. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único? Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra, a títulos diversos, e talvez sob o mesmo título. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido, bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente e para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se. De forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos, jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí o estreitamento dos laços de afeição. Portanto, meu caro ouvinte, o desencarne da mãe que deixa os seus filhos na terra faz com que no coração de todos nós permaneça uma lacuna impreenchível. Mas e quando ocorre o inverso? Quando a mãe vê uma criança, o seu filho, desencarnar antes dela desencarnar, é a perda de pessoas amadas, as mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva o que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, do terra à terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos Mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Se percustrasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pugem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueça os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É o morrendo a desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prende esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? E mais adiante ele vai dizer: mães, sabei que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedires a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Assinou Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
Mensagem do Mestre.
Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Esse é o momento em que Jesus estava crucificado, nos seus momentos finais da crucificação. Dirigiu-se a sua mãe Maria e disse que João, o discípulo amado, era o seu filho. Portanto, delegou a ela a função da alma de mãe ao discípulo. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Portanto, a piedade filial, a honra ao pai e à mãe. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. E também do Decálogo, no Êxodo, capítulo 20, versículo 12: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Mãe, receba o nosso preito de gratidão, de amor, de luz e da oportunidade da encarnação e de todo o amor que a mãe desvela ao seu filho. Que Jesus nos abençoe, abençoe todas as mães. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.